E nós estamos enfatizando bastante porque Êxodo 19 fala sobre a importância, o significado desse encontro, que é chegar para Deus, fazer uma aliança com Deus. Nós estamos fazendo algumas afirmações nas últimas duas aulas. Nós estamos falando sobre este amor de Deus, fundamentalmente aliança de Deus com o povo que ele quer fazer. Nós estamos falando que essa aliança não é a conversão, é uma aliança mais profunda que Deus está fazendo com o povo depois de já ter passado pelo Mar Vermelho, saído do Egito, conhecido os caminhos de Deus no deserto. Deus está fazendo uma aliança com o povo dele no Monte Sinai. E eu vou repetir rapidamente as sete afirmações, mais ou menos, que nós já fizemos na última aula. Não sei se nós frisamos bastante as últimas, então nós vamos repetir. Número 1. O amor de Deus é intenso, extravagante e irracional. Deus não fez uma coisa racional, equilibrada para demonstrar o amor dele para o povo de Israel. Ele não faz isso conosco também. Ele derrama o seu amor de uma forma extravagante. Deus tem grande poder e ele usa esse poder, né, essas qualidades para nos conquistar. Número 2, o amor de Deus não é merecido, não é porque Deus viu em nós uma qualidade especial. É um mistério, a gente não conhece, não dá para falar exatamente por que Deus nos escolheu, mas está muito claro na palavra de Deus de que ele não achou em nós pessoas com qualidades que ele pudesse dizer: olha, esse povo é o povo mais inteligente, esse é o povo mais que tem mais talentos, que tem mais dons, que tem mais capacidades. E isso vale para nossas vidas. Nós não somos melhores. Pelo contrário, geralmente nós somos as pessoas que menos deram certo, que menos têm condições naturais. Deus nos escolheu, fomos rejeitados, somos pessoas rejeitadas por causa do pecado, das coisas que tem na nossa vida. Então, o amor de Deus não é porque nós somos melhores ou porque nós temos alguma qualidade especial. Número 3, o amor de Deus é um amor de aliança. O amor de Deus é um amor de aliança. E Deus entende muito melhor do que nós o que é aliança. Então, nós precisamos até nos aprofundar nisso, né, realmente entender na palavra o que é uma aliança, porque é algo muito sério. E nós demos essas três palavras, entre outras que poderiam ser dadas, que aliança significa que o amor de Deus é constante, é sacrificial, ele se sacrifica para, né, o amor de Deus não é uma coisa barata, não é uma coisa que ele pode fazer porque ele é Deus, ele tem tudo, não, ele se sacrificou para nos dar esse amor. E o amor de Deus é corajoso, né, ele tem coragem de arriscar. Ele tem coragem de fazer coisas tremendas para mostrar o amor dele. Então, são essas três coisas que falam. As frases vão ter coisas interligadas, uma coisa leva a outra, mas é para ajudar a gente a entender um pouco melhor. Número 4, o amor de Deus é exclusivo. E é por isso que Deus tem o nome de ciumento, porque Deus é exclusivo, ele não quer dividir o amor dele com qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. E talvez esse seja um dos maiores temas em toda a Bíblia. Por isso que Deus fala tanto contra a idolatria, porque Deus não está tão preocupado com coisas exteriores, ele está preocupado com o nosso coração. Qualquer coisa que seja exterior, visível ou não, qualquer coisa que compete com o amor de Deus para nós, o nosso amor por Deus, vai suscitar o ciúme de Deus. Então, o amor de Deus é exclusivo. Deus não quer que nós dividamos o nosso amor com outras coisas, outras pessoas. Então, o amor de Deus é exclusivo, mas ao mesmo tempo é abrangente, ou seja, Deus quer filhos. É o modelo do casamento, né? Os dois são exclusivos um para o outro. Um verdadeiro amor, a aliança do amor não pode ter outras pessoas participando do amor do casal. Mas o amor do casal gera filhos. Esse é o modelo que Deus deu para o amor dele. O amor dele é exclusivo, mas ele quer que nós sejamos canais desse amor para outras pessoas. Então Deus falou com Israel: vocês são uma nação de sacerdotes. Ou seja, o seu amor tem que ser exclusivo por mim, mas vocês vão ser usados para trazer toda a terra, de todas as famílias da terra, para mim. Então o amor de Deus é exclusivo, mas abrangente. Outra característica do amor. Depois nós falamos bastante, a última aula praticamente toda, domingo passado, foi sobre o quinto ponto, que aquilo que vai destruir o amor é o nosso egoísmo, a nossa concentração em nós mesmos. Então, o egoísmo que traz exaltação, você busca Deus, você precisa de Deus, mas o que interessa para você é você, mais nada. Isso traz exaltação, porque quando Deus responde, quando Deus te abençoa, né, nós vimos todo aquele processo, né, Deus alertando, depois o profeta Jeremias mostrando que foi isso realmente que aconteceu, que as pessoas, o povo, se apaixonou pelas coisas. E a igreja hoje não é diferente. Não é diferente. Às vezes alguém tem uma experiência tremenda com Deus. Eu acho maravilhoso testemunhos, pessoas que contaram que foram lá no céu, viram anjos, não sei o quê, coisas tremendas que aconteceram, mas sempre tem um grande perigo. A pessoa pode se apaixonar pela experiência e não por Jesus. Isso é muito sério, muito perigoso. Os dons do Espírito, todas as coisas que Deus nos dá, materiais ou espirituais, ministério, pode ser. Então, é uma coisa, um perigo tremendo. Deus fala muito sobre isso. Isso rouba o nosso amor por Deus. Até a obra de Deus, até aquilo que nós estamos fazendo por Deus, pode nos roubar do amor de Deus. Isso é muito sério, é uma coisa tremenda. Né? Na próxima, só um parênteses, né? Na próxima revista Impacto, nós estamos preparando um material sobre um homem que ilustra isso de uma forma tremenda, que foi um grande televangelista nos Estados Unidos, e ele fez uma obra por Deus, que quem acha que hoje é o fenômeno aqui no Brasil, a Igreja Universal, e as coisas que tem alcançado, né, de rede de televisão e propriedade e tudo, são nada em comparação com o que ele alcançou lá nos Estados Unidos, mas Deus tratou seriamente com a vida dele por causa disso. Né? A obra de Deus roubou o coração dele, ele perdeu o amor por Deus, Deus o julgou, é uma história interessante, não vou contar agora, mas é uma coisa tremenda, mas ainda bem que Deus é um Deus de aliança. Este homem foi na cadeia, ficou 5 anos na cadeia, mas Deus não esqueceu dele, embora ele tivesse essa impressão. Lembra que eu tenho falado, o deserto é para gerar e fazer crescer o nosso amor por Deus. Mais do que qualquer outra coisa. E foi isso que Deus fez. Deus não abandonou esse homem, apesar de tudo que ele fez, tudo que aconteceu, toda maneira em que ele quebrou a aliança de Deus, Deus não esqueceu dele. E ele, Deus mudou a vida dele. Hoje ele é um homem totalmente apaixonado, totalmente comprometido com o verdadeiro amor de Deus. Então, é uma história muito importante para nossas vidas. Então, aquilo, o quinto ponto, que o egoísmo, a exaltação, mina, destrói, termina com o nosso amor por Deus. É uma coisa séria. Número 6, nós falamos assim meio rapidinho, não sei se todo mundo anotou, eu só falei assim, querem anotar, anote mais esse aí, é que o amor nosso por Deus não nasce em nós, mas nasce do próprio amor de Deus. O nosso amor por Deus é uma resposta ao amor de Deus. Quem amou primeiro? Nós ou Deus? Deus. Então, o nosso amor por Deus não nasce em nós. Não fomos nós que fomos lá conquistar Deus para nos amar. Não fomos nós. Foi Ele que conquistou o nosso amor e o nosso amor simplesmente é uma resposta. Quando você pensa, como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu posso amar a Deus mais? É só você se abrir para o amor de Deus. Quanto mais você se abre para o amor de Deus, mais aquela resposta sua é simplesmente o amor de Deus voltando para Ele mesmo. Né? Você fala assim, Deus, o que eu tenho para te oferecer? O amor que tu me deste, eu devolvo a ti. É só isso que a gente faz. Então, o amor de Deus não nasce em nós, mas vem como uma resposta nossa para Deus. Depois, eu não dei essa frase, nós falamos sobre isso, mas eu não dei o número 7, que se você não colocou de alguma forma, você pode colocar agora. Está ligado ao número 4, que é o amor de Deus exclusivo, Deus é ciumento, mas eu acho interessante colocar isso à parte. O amor de Deus é ciumento, né, já falamos isso, e o amor rejeitado tem consequências sérias. O amor de Deus é ciumento, Deus tem ciúme, né? Deus é constante, Ele não nos abandona, mas Ele tem ciúme. E se alguém sabe, com toda a nossa imperfeição, com tudo que o homem é falho, o ciúme do homem e da mulher, tem muita coisa errada, tem muita coisa egoísta, a gente não pode espelhar o ciúme de Deus no nosso ciúme, porque o nosso ciúme é egoísta, é possessivo, o nosso ciúme tem muita coisa errada, mas mesmo assim a gente entende um pouco o que é ciúme por causa daquilo que nós sentimos. É só não projetar as coisas erradas sobre Deus. Mas uma coisa que é igual entre o ciúme de Deus, só a proporção que é diferente, é que o ciúme é uma coisa que tem um poder tremendo. Vocês sabem que ciúme gera assassinatos, violência, tem tanta coisa terrível que acontece com ciúme, que é uma coisa errada, mas existe uma coisa igual entre o ciúme de Deus e o ciúme do homem. É que o ciúme tem um poder, é um fogo, é o que fala em Deuteronômio 4, 24, eu acho, ou 23, não estou com a Bíblia aberta aqui, que Deus é um fogo consumidor e esse fogo é o ciúme dele. 4, 24, o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus ciumento. Então, lembrem disso, que o amor de Deus é constante, Ele não nos abandona, apesar dos nossos pecados, mas lembre-se que, se você abandona, o que gera ciúme? Amor rejeitado. É isso que eu estou colocando aqui. O amor é ciumento, e o amor rejeitado tem consequências sérias. Então, Deus não exige que o amor nasça em nós. A origem é dele. Agora, Deus leva muito, muito a sério o amor rejeitado. Ele derrama amor, ele faz aliança, resgata a sua vida do Egito, tira você da escravidão, leva você para o deserto, mostra que ele é o único Deus, mostra que ele supre todas as suas necessidades. E depois você abandona o amor dele. Não é que você, às vezes, não tem força para crer em tudo. Deus não julgou o povo porque, às vezes, eles não conseguiam crer. Mas o amor rejeitado, abandonar Deus, abandonar o amor de Deus, colocar uma outra coisa no lugar de Deus, isso tem consequências sérias. E o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. O Novo mostra mais coisas sobre Deus, mas aquilo que nós vemos de Deus no Velho Testamento continua verdade. Entenderam a diferença? Né? O Novo Testamento mostra mais coisas sobre Deus. Jesus veio para revelar a Deus. Então, o Novo Testamento mostra algo além do Velho Testamento. Mas quando vai além, você não joga fora aquilo que Deus já mostrou. Aquilo que Deus mostrou no Velho Testamento continua verdade. Que Deus é um Deus ciumento. E que quando, nós vamos estar vendo depois, quando Deus se revelou a Moisés, né, nós vamos estar chegando, acho que hoje não, mas numa das próximas aulas nós vamos estar falando sobre aquele encontro de Deus com Moisés lá no Monte Sinai. Lembra quando Moisés queria ver a glória de Deus, queria ver Deus, Deus falou assim, você não pode me ver Você pode me ver pelas costas. Então ele chegou aí, o que Deus fez? Deus proclamou o nome dele. E nós vamos estar falando sobre isso, que é um dos grandes encontros de Deus com o homem na Bíblia. Então, quando Deus falou, quando Deus mostrou para Moisés algo que a Bíblia diz que ninguém entre os homens chegou tão perto de Deus como Moisés, está escrito na Bíblia. Jamais levantou algum outro homem que conversou com Deus face a face como Moisés. Então Moisés chegou mais perto de Deus do que qualquer outro homem no Velho Testamento. E quando Deus, às vezes a gente fica pensando, gente, como que deve ter sido? Moisés viu Deus pelas costas. Como é que são as costas de Deus? Não é por aí. O que Moisés viu? Ele ouviu a voz de Deus. Isso que nos apaixona o coração. Ouvir a voz de Deus. E Deus chegou perto e falou o nome dele para Moisés. Isso é tremendo. E um dos nomes, eu não vou falar sobre os outros agora, mas um dos nomes que Deus deu para Moisés naquele encontro foi tardio em irar-se. Ele demora, ele não tem o pavio curto, ele tem o pavio longo. É duro fazer Deus ficar bravo, mas quando ele fica, sai da frente, porque olha, e Moisés viu isso. Moisés viu ou não viu Deus bravo? Mais de uma vez. Moisés pôde ver, mas Deus falou com Moisés, Moisés, eu sou longânimo, um longo ânimo, uma capacidade tremenda. Deus tem essa capacidade, mas não ponha. Moisés, por experiência própria, ele falou várias vezes em Deuteronômio, porque ele está dando essa preleção, para o povo de Israel antes de entrar. Ele falou assim, olha gente, porque a geração velha já tinha morrido, os filhos, abaixo de 20 anos, eles que estavam adultos, no livro de Deuteronômio, ele está falando com os filhos daqueles que saíram do Egito. Então ele falou assim, olha gente, não caiam na bobagem de pôr Deus à prova. O que é pôr Deus à prova? A Bíblia diz que Deus é ciumento, então eu vou ver se Deus é ciumento mesmo. Isso que é pôr Deus à prova. Ponha Deus à prova. Eva, não caia nessa bobagem. Porque Deus é ciumento, ele tem um fogo que consome, nós não podemos prever o que vai acontecer. Mesmo com essa ira de Deus, ele é fiel às suas promessas. Amém? Ele é fiel às suas promessas, mas ele também é fiel à sua justiça e à sua santidade. E se nós recusarmos o amor de Deus, nós mesmos estamos acendendo o fogo da ira de Deus. O fogo da ira de Deus, o inferno, é o fogo da ira de um amor rejeitado. É isso. O fogo do inferno é o fogo da ira de Deus pelo seu amor rejeitado. Não façamos isso, porque Deus tem realmente, é muito sério, as consequências. Então isso aí é número 7. E número 8, nós não falamos também, mas nós lemos as passagens, número 8 é que o amor de aliança de Deus recebe de volta. Então nós temos o número 7, que o ciúme de Deus tem consequências sérias. Mas número 8 é que o amor de aliança de Deus recebe de volta a pessoa arrependida. E eu quero que vocês abram comigo em Deuteronômio 4, nós lemos isso na aula passada, mas só para a gente retomar nesse ponto. Número 8, o amor de aliança de Deus recebe de volta a noiva ou a esposa infiel arrependida. O amor de Deus recebe de volta a esposa infiel, mas arrependida. Pegaram a ideia? Isso aí é a mensagem dos profetas. Eu já falei, nós lemos aquela passagem em Jeremias 2. Alguém leu Ezequiel 16? Alguém leu Ezequiel 16? É tremendo isso. Tremendo. Se você não leu ainda, leia. De novo, talvez você já leu na sua leitura da Bíblia, mas leia agora com essa, com esse entendimento, Ezequiel 16, como Deus fala, ele mostra de novo esse ponto número 5, que o amor esfriou, porque ela achou que toda a beleza, né, ele conta naquela, como se fosse uma história, como Deus pegou Israel suja, no sangue, contaminada, ele pegou, limpou, lavou, purificou, colocou roupas, deu tudo, aquele amor extravagante. Você vê, você tem todos esses pontos em Ezequiel 16. O amor extravagante de Deus. Deus bastava só ter compaixão. Deus poderia ter tido assim apenas compaixão de alguém e ter falado assim, olha, você, coitadinha, você está na sujeira, você está aqui, eu vou te colocar, vou limpar. Deus não pegou só e colocou numa casa de recuperação, numa casa de... Não, Deus pegou essa pessoa que somos nós e colocou como a esposa, como a noiva dele. É ou não é uma história de amor tremendo, incomparável? Deus pegou essa sujeira, Deus pegou isso que não tinha, Deus foi procurando quem que é a mulher mais bonita para ser minha esposa? Não, ele pegou essa mulher suja, contaminada, que não tinha nada, que ninguém pudesse ver nada de bom nela. Deus pegou essa mulher, limpou, purificou, e daí começa o amor extravagante dele. Deus dá roupagens, Deus dá joias, Deus dá presentes, Deus enche essa mulher de tanta coisa para mostrar o amor dele por ela, e ela pega os presentes, ela pega a beleza, ela pega todas as coisas e se exalta e abandona o amor dela e vai atrás de outros amantes. Está tudo lá em Ezequiel 16. Mas depois ele fala do ciúme, ele fala do juízo, ele fala, eu vou pegar você, eu vou tirar tudo que eu dei, eu vou julgar você, você vai para o deserto de novo. Mas é o fim da história? Eu vou abandonar você, vou divorciar você e vou atrás de outra? Não, ele falou assim, a minha aliança, eu nunca te abandonarei. E é isso que ele fala em Deuteronômio 4, nós lemos domingo passado, né? Ele fala sobre, né, versículos 27, eu vou espalhar você entre os povos, ficareis poucos em números, 28, ali servireis a Deus, que são obras de mãos de homens, 29, então dali buscareis ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, toda a tua alma, porque isso é aliança. Então Deus está aqui no Monte Sinai falando, eu quero o seu coração, eu quero o seu coração. Se você me abandonar, essa terra prometida onde vocês vão, não vai servir de nada para vocês. Versículo 30, quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Esta, como muitas profecias na Bíblia, isso tem, vamos dizer assim, uma aplicação dupla. Isso está falando de nós, é verdade, qualquer um de nós, mas está falando literalmente do povo de Israel. Porque Deus nos incluiu. Se você lê a Bíblia, presta bem atenção que eu vou falar uma coisa fundamental sobre a Bíblia. Deus não tirou Israel... Porque senão você fala, peraí, Deus divorciou Israel mesmo. Deus largou Israel e pôs a igreja no lugar. Peraí, não é isso que a Bíblia ensina. Deus não largou Israel. Deus deixou Israel no deserto para reconquistar o coração dela. Deus enxertou a igreja junto, na mesma raiz de Abraão, Isaac e Jacó, mas a promessa dele em Romanos 11 é que ele vai trazer os ramos naturais de Israel de volta, e nós, gentios e Israel, seremos um só povo, uma só noiva para Jesus. É isso que está escrito na Bíblia. Então, quando Moisés está colocando aqui, nos últimos dias, vocês voltarão para o Senhor teu Deus e ouvirão a sua voz. Ele está falando de qualquer um de nós, a nossa experiência, mas ele também está falando de Israel. Amém? Aqui está falando de Israel, que vai voltar a ouvir a voz de Deus. Versículo 31, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará. Mesmo na sua infidelidade, Deus não desampara. Nem te destruirá, nem se esquecerá do quê? Da aliança. Deus jamais esquece da sua aliança. Agora, só para a gente entender também um outro detalhe, isso quer dizer que a pessoa pode voltar para o mundo e pecar quanto quiser, que isso significa que, com certeza, todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus serão salvos? Estou pisando num problema teológico meio profundo, mas olha só. Deus, a aliança de Deus, ele faz alianças pessoais, mas se você olhar aqui na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a aliança de Deus é coletiva. A aliança de Deus é com o povo. Se você vai fazer parte do povo de Deus ou não, acaba sendo uma decisão pessoal. Então, Deus não vai abandonar Israel, mas não significa que todo judeu vai ser salvo. Deus não vai abandonar a igreja, mas não significa que todo mundo que está, entre aspas, na igreja vai ser salvo. Deu para entender a diferença? Então, Deus não vai abandonar o seu propósito de produzir da igreja e de Israel juntos o seu povo, que é a noiva dele, para a volta dele. Isso é uma coisa garantida, está aqui, promessa assinada por Deus, Deus vai ter uma esposa para o seu filho, amém? Ele vai ter a esposa para o seu filho, e não é qualquer esposa não, é a esposa que ele quer. Não é uma esposa que já é maravilhosa, como nós vimos, é a esposa que ele está preparando de nós, com todas as nossas imperfeições. Mas se você rejeitar o amor de Deus, você pode não fazer parte. Então a diferença é essa, tá? Então, número 8 é isso, né? O amor de Deus, o amor de aliança de Deus, recebe de volta a esposa infiel, mas arrependida. Esse é o amor de Deus. Ok, nós vamos ler, nós temos mais uma passagem, a passagem principal de todas, que é Deuteronômio 6, tá? A passagem que resume todas. Deuteronômio 6, vamos ler a partir do primeiro versículo. E eu quero só colocar uma coisa para situar, eu acho que eu tenho falado mais ou menos, mas é importante, tem pessoas que conhecem a Bíblia mais, né, que já leram mais vezes, outras pessoas que leram menos. Então eu quero situar vocês em alguns pontos aqui rapidamente. Nós estamos vendo aqui Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós não estamos só em um livro, porque nós estamos pegando a sequência histórica do que Deus fez nessa época, tá? Mas eu quero que vocês vejam rapidamente a sequência desses quatro livros, tá? E eu quero que vocês marquem aí também, é uma coisa interessante. Esse número 3, essa letra C que nós estamos na folha, né, os pontos importantes da jornada, Monte Sinai, só por uma questão cronológica, né, nos 40 anos do deserto, esse ponto aqui era qual período? Era o primeiro ano, segundo ano, quinto ano, décimo ano? Qual foi o ponto cronológico desse ponto aqui onde nós estamos? Tá? Então, suas duas passagens-chave são Êxodo 19:1. Vamos abrir, né? Êxodo 19:1. O que diz lá? Que eles chegaram no Monte Sinai no terceiro mês. No terceiro mês. Nós entendemos que é o primeiro dia, porque ele fala assim, no terceiro mês, no mesmo dia. Então eu entendo que era o terceiro mês, o primeiro dia. Ou seja, eles tinham fazia 60 dias que eles tinham saído do Egito. Tá? Fazia 60 dias, era o primeiro dia do terceiro mês. Então é o terceiro mês, está começando o terceiro mês. Tinha passado 2 meses completos, nós estamos iniciando o terceiro mês. Então eles chegaram no Monte Sinai no terceiro mês, 60 dias depois de sair do Egito. Quanto tempo eles ficaram lá? Né? Na sequência dos livros, de Êxodo 19 até Números 10. Tudo que está escrito entre Êxodo 19, ou seja, o restante de Êxodo, o livro inteiro de Levítico e até Números 10, tudo isso aconteceu no Monte Sinai. Eles não saíram daquele lugar. Agora, quanto tempo eles ficaram? Números 10, versículo 11. Números 10, versículo 11. Eles saíram do Monte Sinai, pela ordem de Deus, no segundo mês, no dia 20 do segundo mês. Ou seja, faltava 10 dias para completar um ano. Deu para entender? Eles chegaram no Monte Sinai no primeiro dia do terceiro mês do primeiro ano. E eles saíram do Monte Sinai no dia 20 do segundo mês do segundo ano. Ou seja, faltava 10 dias para... Bom, no nosso mês, né? O mês deles era 28 dias, me parece, né? Era uma coisa... Eles, de vez em quando, colocavam 13º mês, né? 13º começou com eles, né? De vez em quando eles colocaram um 13º mês para compensar. Mas, então, faltava poucos dias para completar um ano. Praticamente um ano no Monte Sinai. Eu acho que a gente podia ficar estudando o Monte Sinai por um ano. Vocês não concordam? Vamos ficar no Monte Sinai um ano também. Ok, então, Êxodo, de 19 até o final, Levítico inteiro e os primeiros 10 capítulos de Números fazem parte desse momento ali no Monte Sinai. O restante de Números, Números 10, até o final de Números, Números 36, vai contar todo o restante da peregrinação deles no deserto. Então, Números de 10 até o final vai contar os outros 38 anos e 10 meses, né? Praticamente o restante de todo o tempo deles, dos 40 anos, foi contado no livro de Números, sendo que a maior parte desse período em que eles estavam andando ali por desobediência, a Bíblia não fala nada. Mas o livro de Números cobre o restante do período de 40 anos no deserto, desde o ano 2, segundo mês, dia 20, até o final dos 40 anos. Então, o livro de Números leva a jornada do povo de Israel até chegar perto da terra prometida. E para que o livro de Deuteronômio, então? Porque eles só vão entrar na Terra Prometida em Josué, que vem depois. Para que serve o livro de Deuteronômio? Aquilo que eu já falei hoje. O que, que Deus falou quando o povo de Israel não quis entrar na Terra Prometida? No nosso próximo ponto aqui, letra D, né? Letra D, pontos importantes da jornada. Cades Barnea. O que, que aconteceu em Cades Barnea? Estava na hora, no plano de Deus, para entrar na Terra Prometida. Estava na hora, entraram os 10 espias, os 12 espias, 2 tiveram fé para entrar, 10 não tiveram, os 10 contaminaram a nação inteira, o povo não quis entrar, a ira de Deus que demora para acender, acendeu para valer, provavelmente é o momento em toda a Bíblia que Deus ficou mais bravo, mais irado, foi em Números 14. E aí Deus falou... Moisés intercedeu, né? Nós vamos estar falando mais sobre isso. Moisés intercedeu, Deus falou assim, tá bom, eu perdoei, mas eles não entram na minha herança. Quem gostaria de ser perdoado, mas não entrar na herança de Deus? Alguém gostaria desse escape? Ah, eu gostaria de passar de ano, mas qual que é a nota que precisa para passar de ano? 5? Então, tá bom, eu tirando 5,1, tá bom. É mais ou menos assim. Perdoado, mas Deus não só prometeu. O que a Bíblia fala? Ele jurou. Das poucas vezes que Deus jurou, ele jurou na sua ira que aquela geração não entraria. Então, o que aconteceu? Todos os homens, menos Josué e Caleb, todos os homens de 20 anos para cima teriam que andar até morrer. Né? Acho que os mais novos estão falando assim, puxa, mas tem uns velhos aí que não morrem mais, né? Tem uns que não morrem mais, né? Ficaram andando no deserto até toda aquela geração morrer. Então, Deuteronômio, o que que é? Deuteronômio é um discurso inteirinho. O livro inteiro de Deuteronômio é um discurso. É um discurso de Moisés, quando Israel estava ali pronto para entrar na Terra Prometida, a geração nova já estava lá, a velha já tinha morrido. Então, Moisés falou assim, olha, alguns eram pequenininhos. Quando Deus deu, né, lá tem um homem de 40 anos. Quantos anos ele tinha quando Deus deu os 10 mandamentos? Um ano e pouquinho, né? Nascendo. Né? Porque foi no primeiro ano que Deus deu os 10 mandamentos. Um homem de 40 anos estava lá, ele não lembrava. Então Moisés falou assim, eu preciso recontar tudo o que aconteceu. Para quê? Então o livro de Deuteronômio é isso, é a recontagem de tudo que Deus fez. Agora, né, não vou pedir para levantar a mão, mas quem leu os primeiros 12 capítulos de Deuteronômio? Se você leu, não sei se você observou isso, mas quando você vai lendo, né, você pode ver os primeiros 3 capítulos, inclusive ele vai contando e ele não conta na sequência certa. Se você leu com atenção capítulos 1, 2 e 3, Moisés coloca, né, ele fala de Cades Barneia já no primeiro capítulo, depois no capítulo 5 que ele vai dar os 10 mandamentos, então ele não conta as coisas na sequência cronológica. Ele está contando, é aquilo que vem na cabeça dele, que ele quer exortar, que ele quer mostrar, ele vai contando. Então os primeiros 3 capítulos é mais contando a história. No capítulo 4, que é esse que a gente tem usado bastante aqui, capítulo 4, versículo 1, eu achei uma coisa interessante aqui. Ele fala assim, agora pois, ele contou a história. Agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. O que você imagina que ele vai fazer agora? O que ele está dizendo que ele vai fazer? Ele está no capítulo 4. Só no capítulo 13 que ele vai começar realmente a recontar para eles todos os estatutos e juízos e leis que Deus tinha dado. Mas ele faz uma coisa inspirada por Deus, pela experiência que eles passaram. Ele falou assim, não adianta. Ele até pensou, eu imagino, não sei, eu estou deduzindo uma coisa aqui, não sei se é verdade. Mas ele fala várias vezes, inclusive agora nós estamos no capítulo 6, ele fala de novo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos. Mas você lê o capítulo 6, não tem mandamento, não tem juízo, não tem estatuto, não tem nada. Por quê? Qual que é o tema dos capítulos de 1 a 12? Que acima de tudo tem que amar. Acima de tudo. Não adianta eu te dar todos os estatutos. Ele começa a falar dos estatutos, mas ele já começa a falar do amor por Deus, do coração por Deus. Ele começa a exortar, e é uma coisa, para mim, não tem igual. No Velho Testamento não tem igual esses primeiros 12 capítulos de Deuteronômio, depois no final, capítulo 30 também, é uma coisa linda. Esse discurso de Moisés é uma coisa belíssima, uma coisa profunda, de um homem que conhecia Deus. Você não gostaria de ouvir um homem que viu as costas de Deus? Eu não gostaria de ouvir uma pregação dele? Mas está aqui, a pregação dele está aqui. Foi isso que ele descobriu de Deus. Ele descobriu, então vamos lá, era mais ou menos esse contexto que eu queria dar para vocês. O que, que é o livro de Deuteronômio, aonde nós estamos, e por que, que esses capítulos que eu estou usando bastante para essas aulas, por que, que ele está falando sobre isso? Porque ele quer, ele vai começar no capítulo 13, ele vai falar todas as coisas, alimentação, os costumes, tudo que Deus ordenou para o povo de Israel, ele vai recontar tudo. Mas antes de recontar, ele falou assim, mas vocês erraram, vocês fizeram aquele bezerro de ouro, e vocês podem fazer a mesma coisa de novo, se antes de tudo, não tiver um coração apaixonado por Deus. Então você vê isso repetido, vez após vez. Eu nem me lembro agora das outras duas, mas essa passagem que nós vamos ler agora em Deuteronômio 6, se vocês se lembram, é uma passagem que é citada por Jesus no Novo Testamento, lembram? Nós vamos ler a passagem onde fala, né, o escriba que veio para Jesus e falou assim, qual que é o grande mandamento? Ele tirou desse capítulo 6. Mesmo antes de Jesus, Né? Vocês veem muitas vezes no livro de Deuteronômio, nesse capítulo 6 mesmo, ele fala assim, não esqueça da lei de Deus. Eles não tinham livros exatamente como nós temos hoje, mas ele falou assim, vocês não podem esquecer, vocês têm que colocar as palavras de Deus como uma coisa mais importante. Vocês têm que escrever aonde? Aonde que era para escrever? Tinha que escrever na casa, tinha que escrever na porta, tinha que escrever na roupa. Vocês já viram isso? Tinha que escrever na roupa. Tinha uma orla, uma borda assim das roupas. Tinha que escrever. Tinha que escrever, sabe aonde? Na testa. Ele falou assim, vocês têm que falar disso ao levantar, ao deitar. E as passagens que os judeus, tinham três passagens, né? E duas delas, tinha três passagens que os judeus, já antes de Jesus, tinha três passagens, e eu não estou me lembrando agora da terceira, mas tinha três passagens que os judeus escreviam em tudo quanto era lugar, por causa dessa exortação. E uma delas era, ouve Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E para a gente entender um pouco os judeus, quando a gente fala assim, judeu não aceita Jesus, judeu não aceita... O judeu, logicamente, é sem revelação, mas o judeu acha que a doutrina da Trindade contraria esse versículo aqui. Quando ele escuta o cristão falar assim, não, mas tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel! O Senhor nosso Deus é único, é um só. Isso não deixou de ser verdade, mas ele não entende isso. Então é uma revelação que Deus tem dado para alguns judeus, mas a maioria não tem entendido. E a outra passagem, a segunda passagem que eles colocavam era logo na sequência. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então vamos voltar para o versículo 1. 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos... E os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. E eu coloquei aqui uma nona afirmação que vocês podem marcar. O amor de Deus é um amor que visa o bem-estar da pessoa amada. Isso pode parecer muito evidente, mas o amor humano não é assim. Até o amor de pai e mãe por filho muitas vezes tem interesses, é um amor humano, mas o amor de Deus visa única e exclusivamente o bem-estar da pessoa amada. Deus não estava dando todas essas leis, Deus não estava amando esse povo para que ele pudesse ter uma coisa boa, uma coisa bonita, ele estava amando e dando essas coisas para que o povo pudesse estar bem. Nós vamos só voltar, acho que dependendo da sua Bíblia, você nem precisa virar a página. É só para ligar com esse ponto aqui. Capítulo 5, versículo 29. Quem dera, Moisés falando por inspiração de Deus, quem dera, aliás, ele está repetindo o que Deus falou. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para quê? Para que a gente deve guardar os mandamentos? Para que a gente deve guardar a aliança de Deus? Para que bem nos fosse. Amém? Então, é uma coisa tão sutil, tão diferente. Você não deve amar a Deus pensando em ganhar algum bem para você. O seu amor de Deus, que você está devolvendo para Ele, o seu amor visa amar a Deus para o bem dEle. Você quer amar a Deus, você quer dar sua vida para Deus, para que Deus possa ser honrado, glorificado, para que Ele possa alcançar aquilo que Ele busca na terra, para que Ele não seja um Deus, né? Ele não vai ser, mas nosso desejo é que Ele não seja um Deus que não encontra a sua noiva, a sua esposa, o seu propósito. Mas Deus, quando Ele nos ama, Ele não está pensando nele, está pensando em nós. Assim, quem dera que eles pudessem, que eles tivessem um coração, porque assim bem lhes iria por toda a vida. Então essa é o nono, a nona afirmação sobre o amor de Deus. Outra coisa que eu quero colocar aqui, só rapidamente, porque a gente não pode demorar mais aqui, mas aparece muito aqui para que, 6:2 fala assim, para que temas. Essa palavra temor está em todas as passagens, você vai encontrar 5:29, para que me temessem, o coração que me temo. E às vezes a gente pensa assim, não, mas o amor e temor pode ir junto? Como que eu vou amar alguém que eu temo? Mas a Bíblia diz que Jesus, se você tem alguma dúvida, em Hebreus 5, acho, fala que Jesus, por causa do temor que ele tinha, e o temor de Deus é bem diferente daquilo que a gente imagina, mas o temor de Deus é fundamental, ele vai juntinho com o amor. Você não pode amar alguém que você não respeita. Você não pode amar alguém que você não tem medo de perder aquele amor. O temor de Deus não é aquele medo que Deus vai me bater, que Deus vai me castigar. O temor que ele está falando aqui é um temor de perder a coisa mais preciosa na terra, que é a nossa comunhão. Se você não tem esse tipo de temor, se você não tem esse tipo de respeito, não existe verdadeiro amor. O verdadeiro amor só existe onde há esse tipo de respeito. Não é respeito de um carrasco, de um autoritário, mas é um respeito mútuo que você jamais gostaria de perder o amor, que é a coisa mais preciosa que pode existir, porque é a natureza de Deus. Por que que o amor é tão precioso? Porque Deus é amor. Quando você entra em amor, verdadeiro amor conjugal, de pai para filho, de filho para pai, mãe, esse verdadeiro amor é sempre uma parte do amor de Deus. Por isso que é coisa maravilhosa e por isso que Deus dá tanta importância. E por isso que Deus jamais vai abençoar alguém verdadeiramente, ele pode até fazer grandes obras para Deus, mas jamais vai abençoar alguém que está amando a Deus e fazendo a obra de Deus e não está amando e construindo a própria família. Jamais. Porque a família e o princípio de Deus, do verdadeiro amor, é parte da aliança de Deus. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Então, é temor e amor junto. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda. Outra vez, para que bem te suceda. É para o nosso bem. E muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, versículo 4, ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que ele quer dizer aqui? Não pode alguém dividir o nosso amor por Deus. O Senhor nosso Deus é o único. Não pode existir outra coisa na nossa vida a não ser este amor de Deus. Agora, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse versículo, nós conhecemos, foi citado por Jesus, ele falou que resume toda a lei e o outro mandamento semelhante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas isso aqui resume toda a nossa aliança com Deus. Como nós já falamos, quem ama a Deus de toda a força, de toda a alma, de todo o coração, o que que sobra? O que que sobrou? Nada. Não existe outra coisa para você encher seu coração. Você pode trabalhar, você pode ter alguns bens materiais se Deus te dá, mas eles não podem estar no teu coração. Você pode ser usado por Deus se a tua obra, o teu ministério, o teu dom não está no teu coração. E como é que você sabe que não está no teu coração? é você ter disposição. Deus, amanhã só vai tirar tudo, como você tirou de Jó, tudo. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito, porque quem enche o meu coração é o amor de Deus. É duro, mas isso é o amor de Deus. Os judeus chamavam isso, eu até queria achar, eu ouvi alguém dizer isso, eu queria achar, né, eu achei assim, super interessante. Os judeus chamavam esse versículo de, seria mais ou menos o jugo, não jugo no sentido errado, né? Mas Jesus não usou a palavra jugo? Vinde a mim, todos que estáis cansados, né? E o que, que eu vou dar para vocês? Meu jugo. Existe um jugo, mas é fácil, é leve, né? É aquilo que temos falado sobre o casamento. Esse versículo, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Esse versículo é a aliança. É a aliança do Sinai. É esse versículo. E os judeus consideravam, era como, sabe, quando o casal, na cerimônia do casamento, né, a troca dos anéis, né, eu prometo, né, eu tomo você como minha esposa, prometendo ser fiel, né, é essa frase que nós estamos dizendo para Deus. Não seria uma coisa gostosa você sozinho com Deus? Fala assim, Deus, olha isso aqui, ó, troca as alianças, Deus, ó, é aqui. Senhor Deus, eu amo o Senhor. Mas espera aí, eu posso falar isso? Mas o casal também fala. E eles não conhecem a profundidade do amor. Quantos casais já descobriram que no dia do casamento você falou aquelas palavras bonitas, mas você tinha que experimentar muita coisa e ainda está caminhando em muita coisa para que aquelas palavras que você falou lá sejam verdadeiras aqui dentro. É ou não é verdade? Você conhecia perfeitamente? Não importa se você tivesse namorado 6 anos, 10 anos. Você conhecia perfeitamente a sua esposa, o seu marido? Não conhecia. Você sabia em que você estava entrando? Quando você falava assim, na doença, na tristeza, você sabia o que isso ia implicar? Você sabia das forças que iam tentar separar vocês dois? Tem muitos que não sabem ainda. Não estou querendo desanimar ninguém. Mas essas coisas, é isso que fortalece o amor. Quando você fala com Deus, você não precisa dizer, Deus, realmente eu já... Não, mas no melhor do meu conhecimento, na minha experiência atual, eu amo ao Senhor meu Deus com todo o meu coração. Deus escuta e fala assim, tá bom, eu vou mostrar para você um pouco mais do seu coração. E nesse mostrar um pouco mais do coração, a gente passa a amar a Deus um pouco mais. Se a gente não volta atrás, se a gente não rejeita o amor de Deus, se a gente não deixa com que as coisas que Deus mande para nós nos tirem do amor de Deus, e falem assim, Deus, chega! Eu volto para o Egito, tudo bem. Se eu passar com 5,1, tá bom. Me perdoa, mas ó, não dá mais. Não. Se você continua andando com Deus, se você continua dizendo, Deus, eu quero, eu amo e quero te amar. Isso nós temos num nível assim, muito limitado com, né, no relacionamento conjugal. Eu quero aprender a amar muito mais a minha esposa. Eu quero ter experiências muito mais profundas, porque eu não fui até onde precisa ir na extensão dessa aliança. E é isso, é a mesma coisa com Deus. Né? Esse versículo era o jugo. O que quer dizer o jugo? É a aliança. Eu não sou mais solteiro. O que é o jugo? É dizer, olha, eu pertenço a Deus. Eu fiz isso quando saí do Egito e tal, mas eu não entendia muito. A aliança no Monte Sinai é uma aliança mais plena, é uma aliança mais profunda, estou entendendo um pouco mais do que Deus quer na minha vida, e eu digo com mais compreensão, Deus, eu amo ao Senhor com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, todo o meu entendimento, né? Esse é o jugo, eu estou colocando sobre a minha vida, né, aquela canga que liga os dois bois, né? Eu estou ligado com Deus, amém? Estou ligado. Estou amarrado. Né? Não é uma coisa difícil. É uma coisa maravilhosa estar ligado com a pessoa que nos ama, não é verdade? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa tremenda. O casamento é uma coisa tremenda. Você passa por provas, você passa por dificuldades, você sai do outro lado, o seu amor é mais fortalecido, a sua união é mais forte, porque você enfrentou as dificuldades e passou, o seu amor é mais forte, você tem mais certeza que vocês ficarão juntos até o final. Quando as pessoas, né, é lógico que existem situações, eu não estou falando de todas, mas quando as pessoas optam por sair do casamento, né, Deus não faz isso. Se Deus abandonasse Israel, se Deus abandonasse a igreja, quem que ele ia achar? Me conte. Ele ia ter que começar tudo de novo com pessoas como nós, não é verdade? Então Deus não abandona. Se você abandona sua esposa, seu marido, você vai passar por tudo de novo. Isso não resolve problema nenhum, o problema está aqui dentro. O divórcio, a separação não resolve. Nós temos que passar pelos problemas. Passar pelos problemas, sair do outro lado mais fortalecido. Este é o amor de Deus, esta aliança. Né? É tremendo, você começa a entender mais sobre a aliança quando você vê a história de Deus com os homens. Amém? Nós vamos parar aqui. No próximo domingo nós vamos voltar para Êxodo e nós vamos falar mais especificamente do que aconteceu lá no Monte Sinai. Vamos estar falando sobre as experiências que Moisés teve lá, mas esse assunto sobre o amor de Deus, que Deus possa usar na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque tu és um Deus de aliança. E porque, ó Deus, a tua compreensão de aliança é tão mais profunda, é tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem prometido, Senhor, que jamais nos abandonaria, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por cada pessoa que está aqui presente nesta manhã. Ó Deus, e que a tua voz de amor possa chegar ao nosso coração. Ó Deus, que nós possamos entender profundamente que antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos entender o teu amor e precisamos deixar que teu amor volte para ti, que em nosso coração haja uma resposta completa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.